Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13, 1895 Chestnut. 13 sem Lupe, o Colima parecia deserto. Os primeiros dias depois de Acapulco, vivia-os inquieto e saudoso, achando insipidistência de bordo e impreenchível o abismo do tempo. Força e alegria à alma, um encanto do navio que lugubre boiava sobre o pelago do aborrecimento. Urgi-me chegar. Os companheiros metiam ábulha à minha displicência. Dona Maria Augusta Gordó de Zorraquinos, que em seguida à aventura do comissário eu evitava quanto possível, carpia com simulados suspiros. Inconsolável viúvo, mas queixe-se de si próprio. Por que não seguiu os meus conselhos maternais? Por que não a trouxe consigo?
Sorora,
disse espanta Castro José. Vê se volveu toda lambida que o acompanhasse. Ela é mãe, tio. Todos beijar-lhe-iam os pés. Por essa solução andava ela morta. Não sei como não representou, para mover-o a isso, alguma cena dramática de alto patetico. Quais é mestra? E as consequências? Qual depoida? Quando se sentisse farto, o senhor alargaria em qualquer porto. No Panamá, por exemplo, onde com os trabalhos da empresa rola o ouro e ajuntou-se gente de todas as castas e de todos os paladares. Prosseguia, isto feito, tranquilamente na sua viagem. A ciguela não morreria de fome nem de frio, e no final da história, havia de lhe ser grata. Não se exprima assim, Dona Maria Augusta. Olhe que comete cruel injustiça. Lupe é uma infeliz rapariga, leviana, concordo, porém honesta. Não há pior cego do que aquele que não quer ver, atalhou rindo a espanhola. Pois guarde a convicção da honestidade dela, e que lhe faça bom proveito. Amofinavam-me estes dictérios, tanto mais quanto não me ocorriam argumentos para os refutar. Resolvi deixá-os passar desatendidamente. Miss Jackson me emprestara livros budistas, para me suavizar a dor ao influxo da mais elevada filosofia concebida, ponderara gravemente ao entregar Moss. Engolfei-me na leitura da legenda de Sakyamuni, o iniciador da religião da vontade, justiça e afinidade. Divertiu-me o estudo dos Upades, do Kamaloka, dos Kandyas, do caminho de Bodhi e do Nirvana. A imagem de Lupe se vaiceu rápida de meu espírito, onde reconheci que deixara apenas superficial impressão. Contribuiu também eficazmente para distrair-me Herr Pfeiffer, o engenheiro holandês. Ocupado com a mexicana, eu desdenhara a companhia desse varão conspícuo. Calmo, retraído, inteligentíssimo e possuidor de sólido saber. A pouco, tornei-me seu camarada e pude apreciar a sua cerebração equilibrada, seu bom senso nitido e seguro, os seus conhecimentos positivos, em contraste com as dinações transcendentes de Miss Jackson. Era pessoa de 40 anos, barba e cabelos ruivos, óculos um curto cachimbo inamovível do canto da boca. Casado, deixara a esposa e 5 filhos em Roterdão. Não ligava inteira fé ao sucesso do empreendimento de Lesseps, opinando que o canal entre o Pacífico e o Atlântico devia ser perfurado mais ao norte, em Tehuantepec. Mas Panamá, concluía, é imenso a ganhar e a aprender. Um dia, não me lembra por que desvio, versou a nossa palestra sobre Lupe. Pobre louco Pfeiffer. Qual seu juízo a respeito dela? Fisicamente considerando, superlativo. Oral. Não formulo quanto ao moral juízo algum, por falta de dados suficientes. Incompletos os materiais de apreciação. Os modos, indubitavelmente, revelavam uma evaporada ufanada, conforme expressão dos Estados Unidos, a fastigir, mas nem sempre a forma coincide precisamente com a realidade intrinseca. Nem, como alguém, pode fornecer esclarecimentos sobre aquele gentil produto híbrido. Dá-se ali o usamento de uma descendente de Azteca com um Yankee, aventureiro da Califórnia. Miss Regis se lhe oferecia da maneira mais clara, escandalosa se me tolera o termo. Era mais que o flirt, o namoro americano, o qual comporta tamanhas concessões. Era. Contra mim e a senhorita Lupe me reinou sempre a mais completa correção. Que significa para o senhor correção relativamente a uma mulher? Pode-se ser correto com elas de diferentes e opostos modos. Jamais houve ideia de tributar a mim sejas o respeito e as deferências que mereceria a qualquer cavaleiro uma menina, recentemente órfã, desprotegida, que viaja sozinha com sua mãe. Deveras, interrogou o flegmático holandês, expelindo uma baforada de fumo pelo cachimbo e me olhando por cima dos óculos. Deveras há. Nem um beijo. Nem um beijo falava de honra. Basta, acredito, pois, meu caro, juraria o contrário. Há num dialeto de minha terra, intraduzível vocabulo que define a pessoa a quem falece o instinto das ocasiões. Tolerão, inesperto, imbecil, não possuem o mesmo sentido. A coisa especial. Imagine um homem inteligente e hábil, mas que não sabe aproveitar as emergências preciosas que a boa fortuna lhe depara. Por descuido, incompreensão ou paralisia da iniciativa nos momentos psicológicos. Permita que amistosamente aleplique tal palavra ao seu caso. Ieffefer resmungou um aglomerado barbaro de consoantes, que sorriu aos meus ouvidos pouco mais ou menos assim.
Chapman.
Sufocou-me a indignação, como verra sido insultado, na impossibilidade de me desforçar.
Até ele.
Vieram-me ganas frementes de redarguir. Mas assistiria a razão a Mr. Randolfo, a Dona Maria e Augusta, ao holandês nos severos julgamentos sobre Lupe? Teria eu sido mero acatador ridículo de deteriorada candura. Estaria a hora mexicana a motejar da minha ingênua simpleza, atribuindo-me injustiça entre os tímidos escrúpulos a incompetências de varonilidade. E me acudiam aos amargados lábios centenares de milhões de carambas, a par de outras interjeições do idioma de Cervantes, ainda mais fogosas e apropriadas à hipótese, posto menos confessáveis. Pungia-me a exprobração mais intima, com que o sentenciamos dizer de certas hesitações infaustas, o secreto arrependimento, e quem nunca o sentiu, de não haver praticado oportunamente uma deleitável asneira,